Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Aquele lance, né? Parece-me que a gente sempre tem que contar uma história, tem que explicar a história, não é? Às vezes, pelo menos...
Isso.
E eu nunca gostei de nada muito explicado, sabe? Eu tenho uma dificuldade com isso. Até meus quadrinhos são meio que assim, sabe? E sempre que me chamou foi o que não tinha explicação. Até mesmo no Maurício de Souza, o Horácio mesmo, eu sempre curti muito ler. Era um dos únicos quadrinhos que eu gostava de ler do Maurício, que quando eu era moleque vinha no, na Folha, né? Acho que era isso?
Isso.
Vinha na Folha.
Folhinha, depois, é isso aí.
Na Folhinha, é. E depois acabou que saíram, acho que algumas coisas do Horácio impresso lá atrás, bem antigo, que eu fui lá buscando, acho que na editora, a turma da Mônica saía, né, nas revistinhas dela. Eu que era gostava, eu curtia. Mas, então foi isso que me chamou, que me levou pro Lourenço, foi isso, foi o não explicar, mas explicar, né? O lance de ficar subentendido, né? E você não ter necessariamente de para mim, não ter a necessidade de eu ler um livro, né? De ler um quadrinho e ter uma mensagem. Não, eu... Acaba que... Uma mensagem, digamos, que explique aquilo que está no texto ali, né? É muito mais imersivo para mim ler um livro, um quadrinho, do que tentar buscar uma explicação para algo. E acaba que isso eu acabo levando também como escrevo também.
Acabo sendo legal,
assim, né? Mas é isso.
Liber, você ia falar alguma coisa?
Não, só estava comentando, porque uma das coisas que eu gostava desse... Que me chamou a atenção, me chama a atenção ainda, era como ele usava catálogo de letra 7, né? Efeito gráfico, que a gente comprava isso na papelaria, cara. Vinha
aquela. Acho que você tem que explicar aqui o que é letra 7, Liber.
Então, você ia na papelaria e comprava, por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem um detalhe aqui de uma folha, né? Que se repete.
Né? Uhum.
Como é que isso aqui vinha pra gente? Isso aqui vinha numa folha transparente, tipo um decalque, e daí você queria aplicar na tua folha de desenho, você colocava lá, passava a caneta por cima e ele passava o desenho para a folha. E isso aqui era tanto com esses detalhes todos, né? Tá cheio de repetição, assim, que todos esses elementos aqui eram elemento repetitivo, decorativo que você comprava, né? Então tinha tudo uma cara muito, muito legal. E tinha letras também que ele usava que vinham nessas letras certas, assim. Seria tipo o cara pegar e incorporar um Corel Draw. Só que do jeito que parece ser o mais tosco possível, só que ele incorporava isso na arte dele de um jeito que ficava muito bacana, assim, né, cara? Fora esses detalhes todos, né, que a gente tava vendo aqui.
Eu chamava isso de Decadri, cara. É a mesma coisa? Decadri é a mesma coisa que letra 7?
Eu nunca tinha ouvido falar em Decadri.
Talvez se você morava em Brasília, talvez...
Era decalque,
né? Tá bom.
É decalque, o letra 7, que acho que eram os nomes das
empresas, né?
Acho que o Decadri era uma das marcas. Tinha o letra 7, que acho que era a maior, e esses daqui do Lourenço, assim.
E não, essa aqui era.
Tinha os pontos.
O Decadri é o nome da empresa, tem pra vender até hoje.
Como é que é o nome? Tinha uns pontinhos que você comprava também pra colocar, né, nos quadrinhos.
Retícula.
Retículas, isso. Outro dia eu tentei comprar algumas retículas, não achei pra comprar lugar nenhum. Eu queria retícula impressa mesmo, assim, mas isso é difícil pra caramba.
E ele usa aqui, cara. Ele tem as retículas nos personagens, assim, tal.
Cara, o Decadri existe pra vender até hoje, bicho. Decadri, letra fácil. Decadri é... então, Decadri é como... Bombril. Esqueci o nome do negócio. Metonímia. Decadri não existe mais, acabou nos anos 70, mas muita gente chama esses decalques de Decadri. Acho que é porque eu morava em Brasília, cara.
Acabou nos anos 70? Aqui,
acabou nos anos 70. Ó, o Tony tá dizendo que também chamava de Decadri, lá em São Paulo. E o Fabiano falava Decadry, porque ele é mais... Decadry.
Pessoal. Né? Mas essas coisas eram bacanas. E a gente tá falando aqui dessa coisa de impacto, né? Pô, na época eu tava super imerso. Eu tinha o quê? Uns 17 anos, 16, 17. E eu tava super imerso naquelas coisas Marvel, DC, aquele fervinho da Editora Abril lá no começo dos anos 90. Aí tu pega uma história dessa que termina, cara. Tem uma página assim, né, cara?
Essa página
eu acho muito foda, cara. Se me queria um spoiler, tá aqui, ó. E daí o personagem, o Thiago, o principal lá, ele acaba tendo um surto, vai para um museu, pega uma refém, né, que confunde com ela. Ele tá imaginando que a refém é uma pessoa e ela é outra, aí a polícia pega e passa o pipoco no cara. E a morte dele é muito foda, ele mata um vigia,
e a morte dele não... é muito foda, assim. E ele não queria morrer pela mão dos policiais, ele queria morrer pela mão da mulher, que ele achava que era outra mulher.
Aliás, desculpe, aqui não é ele morrendo, tá? Eu que fiz bobagem. Esse daqui são pessoas que estavam no museu, ele matou um vigia e um transeunte. Cara...
É, tenso.
Não,
é essa bem... sequência também, né?
Peraí, deixa eu te colocar no layout solo, Lex. Vai, pronto.
Essa sequência aqui, opa. Que ele faz uma releitura de uma tela aqui, ó, muito foda, e enche de signos, né, fálico, tudo. Nossa, cara, essa sequência é foda, hein. Aí tu imagina um moleque lendo isso aqui, vendo, né, lendo.
Ainda bem que teus pais não pegaram isso, cara.
Não, teus pais é engraçado
que... mandar pro sanatório.
É, eu era esquisito de casa.
Não, aí eu... a galera que pega o gibi geralmente esquisito de casa, assim, cara.
Não, era. E aí acabou que eu guardava lá e pegou e tudo. Mas assim, mas Lourenço acaba que, através de Lourenço Mutarelli, eu fui para outros escritores, né? Eu fui para pra Kafka, eu fui para Marcelino Freire, fui pro Ferrez, né? E aí fui indo. E toda essa obra pesada dele, né, que na verdade volta muito para dentro de cada um de nós, né, que é o leitor, e me levou para esses outros caminhos de literatura, e, enfim, e as obras dele. Hoje a literatura dele, eu não consegui parar de ler o Livro dos Mortos, cara. Eu comecei a ler, eu tenho uma filha de 6 anos, e a minha companheira é professora, né, de português aqui na cidade. E assim, vocês são professores, vocês sabem a correria que é. E aí eu ficava com a minha filha, eu ia com o livro atrás dela, ia no parque com ela, ia com o livro, lia uma parte, guardava, eu refletia, guardava. E, então eu não consigo, realmente. E como falou o Liber mesmo, você leu o Livro dos Mortos. Eu sei que estou fugindo um pouco do tema, mas só para...
Não tem tema, cara. Vai fundo.
Você lê o Livro dos Mortos enquanto você faz a oficina do Mutarelli, é algo assim assustador, cara. Né, Liber? Foi uma fala do Liber, inclusive, essa fala, né?
Falei,
o Liber foi foda.
Ali a gente tá falando muito de personagem, né? De escrita. Pô, Alex, você tá lá dentro, você vê, né? Porque o Mutarelli, o jeito que ele ensina, cara, ele é praticamente um xamã, né? Ele meio que vai ensinando, a gente não é técnica e não sei o que, a gente faz umas perguntas até de técnica e ele responde. Ah, estrutura do trabalho, como se organizar, desktop, essas coisas, ele fala. Mas o principal dele é essa questão da sensibilidade de se descobrir a tua especificidade única que você tem, e as tuas motivações, o teu modo de canalizar isso, cara. E o jeito que... Porra, cara, é foda.
Mexe muito,
né? O livro,
né,
fala muito isso, né? É.
Sim.
O Livro dos Mortos fala muito isso, porque, tipo... É um contador de histórias, ou a gente acha que é um contador de histórias, né? Que visita pessoas para falar para elas sobre mulheres que não existem ou que existem.
Uhum.
Né? Faz aquelas ficções todas. Clientes que têm o mesmo nome e são radicalmente diferentes. E esses nomes que se misturam, esses homônimos. E todas as ruas são Sondra Porfírio, né? E, tipo, tem esses toques surreais, mas...
A pedra, né, na boca do... Eu tô dando um spoiler aqui, mas a pedra na boca de um dos personagens, né, umas personagens, cara. Como opressão, né, como um... Falei, caralho,
velho. Cara, o cara, assim, e as notas de rodapé, cara, que o livro tem cento e poucas notas de rodapé.
Tem 200.
Notas, né, gigantes, assim.
Gigantes. Cara, é bem... Tem umas que pegam três páginas, né?
Nossa. Deixa eu ver aqui.
É, tem umas que pegam duas páginas ou três, assim.
192 notas de rodapé.
92?
É. 193. 193, que tinha uma aqui que me escapou. 193. Cara, e daí é foda porque ele escreveu esse livro no meio do... Ele teve um ataque cardíaco, né? Teve uma parada, duas paradas cardíacas, foi internado, ele conta. Uhum. E essas paradas cardíacas, ele meio que conta que morreu, né? Tipo, até o pessoal trazer de volta, o coração dele tava parado, ele tava morto, assim. Daí, cara, impressionou bastante, assim. É bem... Fora outros episódios, né? Que o que ele contou pra nós na aula lá é bem pesadinho, assim.
E ele é meio que...
Desculpa. Diga, Alex.
Não, é que o livro é meio que um bloco de montar, né, Liber? De tudo, né? Ele não é um livro que você segue, tipo, você vai lendo o romance e vai virando. Pronto, parte 1, parte 2, 3. Não, você vai montando o bloco, porque na hora que você chega nas notas de rodapé, por exemplo, você chega, tem duas páginas de rodapé, você vai parar de ler ali e ler a nota de rodapé, aí você tem que você tem que ver como é que é melhor pra ti, se tu vai ler primeiro, depois a nota de rodapé, ou se vai ler a nota de rodapé pra entender. Como se fosse uma ilustração daquele texto, né, que o próprio Lourenço comentou já. Enfim, é uma experiência única esse livro. Eu acho que é o livro da vida dele, cara. Acho assim.
Cara, em muitos sentidos, né?
Em muitos, em tudo, né? Vida pessoal, em tudo.
Então, porque isso é uma coisa que eu ia comentar. O Lourenço parece que ele coloca muito da vida pessoal dele nos livros, né? Ou, eu não sei se da vida pessoal, mas da alma dele. Eu acho que isso é bem isso, a cara dele, assim, da alma, sabe? Aquela coisa que tá além da Lucimar, do filho. Não, é a alma dele, o que ele se passa na alma dele e está explícito nos livros, né?
Sim, sim. Ele mesmo fala isso, ele tava falando na aula lá sobre essa coisa de você ser maior que o... Ah, o Link Miou? Sério?
Manda de volta, porque se o Alex tá aí, cara, então até você seis pessoas cabe, então... O link deve estar funcionando.
Mandei de novo. Tenta de novo aí,
Tony. Tenta de novo, Tony.
É que às vezes o link ele está mandando para... Só sobre o link aí, viu, Tony? Às vezes ele manda direto para o site do stream. Então você não linka no site. Você entra direto no primeiro link lá. Primeira vez que eu cliquei foi direto para um site deles. Aí eu voltei e fui no link novamente.
Ah, tá. Qualquer coisa... Liber, eu tô te mandando ali no chat privado, cara. O link real. Eu como dono da parada, que eu faço?
Esse mas aí, é esse que eu tô passando.
É esse? Ah, então...
É esse aí.
Ó, uma coisa que o Rogério coloca, né, que no caixa de areia ele leva pra dentro da casa dele. Demais, cara. Demais pra dentro da casa dele. As relações pessoais, a relação com o filho... Lindo, cara. Caixa de areia, lindo.
Sabe que um extra que a gente recebeu nesse curso literário do Mutarelli é que ele passou pra gente as aulas de desenho que ele dá. Ele passou os conjuntos de vídeos, assim, né? Passou pra quem tava fazendo oficina com ele. E como ele ensina a desenhar. Cara, quando você vê a aula de desenho dele e daí você vê o que ele fazia, os estudos lá, tô desenhando a cozinha onde eu moro. Tô desenhando o meu filho. Tô desenhando o meu amigo conversando comigo sobre eu estar desenhando ele nessa... Cara, quando tu vê a aula de desenho dele, é que tu vê, cara, é tudo muito amarradinho, cara. A arte dele, o ensino, o jeito que ele pensa as coisas, tá muito integrado, assim, faz muito sentido, assim. É muito, muito foda.
Eu fiz algumas aulas dele, eu peguei o filme e fiz, falei, gente, é uma experiência foda, porque é muito introspectivo, né, as aulas, né?
Isso, introspectivo era a porra da palavra que eu queria usar quando eu falei alma. Muito obrigado, Alex.
Ô, de nada, mano. Valeu. Não, mas é muito pra dentro, cara. Quando ele tá lá, ele tem uma aula dele que ele começa a falar da acrílica, né? Aí ele pega uma imagem, tu chegou a fazer, Liber?
A da acrílica, não. Eu tava ainda na aula da pipoca.
Então,
Por enquanto eu não saí da pipoca ainda. Tô só no lápis da pipoca ainda. Contorno lá. Que daí ele é legal que ele fala: tem duas maneiras de desenhar uma pipoca. Uma é mais careta. Aí tem a parte que eu acho mais legal, que você pega e vai desenhando.
E solta a mão, né?
Fica solta torto, mas sim, eu acho que fica legal, né? Eu, porra. Cara, é massa, é da hora, é da hora. Muito maneiro.
É, e da acrílica ele vai fazendo acrílica e de repente ele fez. O trampo ali, o traço, de repente ele pega, joga uma tinta por cima e fala, não, amanhã eu continuo. E aí, tipo, e aí eu volto, e no outro dia ele volta com aquilo tudo cinza, assim, né, mano? Aí ele volta, começa, falei, gente, é assim, é uma terapia aquilo, assistir aquilo ali, velho.
Sim.
E vai te levando e... Nossa, é
foda. E fazer, né, cara? Que a própria relação dele... E é muito legal, agora há pouco o Alex perguntou ali no nosso chat se a gente prefere o Mutarelli quadrinista ou escritor. Mas o doido é como tá, como casa, né? As duas coisas.
Casa,
que, casa. Ele fala essa coisa de escrever o automático, de deixar que vem, ele apanha, joga o próprio desenho que ele estava fazendo lá, as mandalas lá da arte de causar efeitos sem causa, que daí ele, tipo, ele falava que em determinados momentos parecia que a mão dele estava fazendo sozinho os desenhos, ele via o desenho acontecer. Isso eu acho muito legal, é meio que isso que ele tenta ensinar lá no curso, né? Da gente meio que ficar atento e deixar a escrita e o desenho acontecer, cara, eu acho.
Ele fala uma coisa, ele pegou num lance lá, que a gente, às vezes, quando a gente tá ali fazendo na labuta de contar uma história, né? Contar algo, enfim. Às vezes você se preocupa muito mais com o fio narrativo, né? Tipo, começo, meio, fim, confronto, uhum. Tal, pá, não vai ter, ou é intimista. E ele fala, e assim, pelo menos o que eu senti, né, até agora é, mano, olha pra personagem, olha pra história, e entra nisso e fica nisso, nem que você tenha que ficar na primeira página ali, vários tempos, primeira, segunda página, primeira, segunda ideia, várias vezes até você fazer nascer essa ideia. E isso me pega muito no curso dele, né? Porque geralmente as pessoas vão dar um curso, vou contar uma história, começo, meio, fim, tanto, tal, layout.
Primeiro ato, segundo ato, ponto de
contato. Isso. Né? Escaleta, se for uma série, enfim, né? Não vai ter escaleta, enfim. Ele não, ele fala, não, você tem que... É o que você estava comentando na live, né, Lívia? De ele pegar algo e ir fazendo, repetição, até falar, agora eu estou pronto para começar a escrever o livro. Ele enche um caderno de desenho, de traço, de letras, aí falou, agora estou pronto para começar uma ideia. Entendeu?
Cara, então, isso
é muito bom, cara. Muito...
É muito legal. Ah, o arte produzir efeitos sem causa era tipo assim, aquela coisa do diário de Seven, né? O cara que fazia todas umas mandalas hiper detalhadas. Aí o Mutarelli, mas eu tenho que desenhar essas mandalas para conseguir visualizar. Ele começa a fazer o caderno do psicopata ele mesmo.
Assim. Sim, cara.
Tipo, isso é muito doido, cara. Daí que ele conta, não, teve uma hora lá que parece que o meu irmão tava fazendo sozinho. Eu ficava, uau, que legal, ela tá desenhando sozinha.
E eu fiz um exercício na aula dele, que é esse daqui, você lembra? Eu comecei a fazer colagem.
Peraí, que eu vou te colocar na.
Ah, esse daí eu. Mas era da aula de vídeo, né? Das aulas de vídeo.
É, da mãe, lembra?
Isso aqui.
Ao invés de fazer isso, eu fiz as colagens da mãe.
Cara, que lindo que ficou isso, cara.
É, tá lá um. Poxa. E é isso, de entrar dentro da parada e dentro do universo ali, ficar repetindo, ficar buscando. E eu peguei um monte de revistas que eu tinha aqui, comecei a buscar as palavras, buscar as imagens. E... deve ter essas ideias aí que ele vai se envolvendo lá, sabe?
Cara, é muito legal. E esse daí...
Ó, o Tony já tá na área, só que ele ainda tá andando. Ele tá se movimentando a hora que ele conseguir parar, a gente... Porque ele tava fechando a loja lá.
A gente coloca ele no ar. Oi, desses álbuns aí, Alex, você chegou a ler
o ele falou dele? Que tá pronto agora.
Tá pronto? Então vamos receber o nosso...
Vamos receber, Tony... Olha lá, Tony está na área.
E aí, rapaziada, diretamente do Terminal Campo Limpo, aqui em São Paulo, zona sul aí. Tá, de máscara, porque afinal de contas, Covid ainda tá aí.
Tá ativo, né, Tony?
E aí, tranquilidade, rapaziada?
Beleza, você, Tony?
Pô, finalmente, não sei como é que era a sua cara, hein, mano? Porra, Alexander, fala direto, tal, não sei o quê, nunca revela o rosto, irmão.
E aí, que você achou do da capa preta? Diga a sua primeira aparição, Tony.
Bicho, eu conheci, não conheci pelo capa preta, eu conheci pelo Transubstanciação e pelo Eu Chamo do Timar. Eu encontrei os dois. Moleque e tal, num packzinho fechado, num sebo, aqui no Largo 13 de Maio. Tá ligado? E aí, tipo, na ocasião, quando eu peguei, falei, pô, campo de associação, eu falei, cara, deve ser uma fita porque tinha que ficar muito louco, o bagulho é muito viado e tal. Aí, tipo, porra, peguei o bagulho, primeira coisa que eu olhei foi, cara, esse bagulho não sabe desenhar. Foi a primeira coisa que eu falei. Porra, esse maluco não sabe desenhar. Aí eu fui tentar ler o bagulho, a primeira coisa que eu falei, caralho, esse porra escreve em espanhol ainda. Que porra que tá acontecendo aqui? Aí, tipo, aí eu larguei, tá ligado? Eu falei, ah, mano, gastei meu dinheiro nessa porra, e que foda, tal, não sei o que.
Aí, mas quantos você tinha, cara?
Passei o tempo e tal. Cara, eu acho que eu tinha acabado de entrar no movimento punk, mano. Eu tinha uns 10, 11 anos.
Caralho, 10, 11 anos. Caralho.
Era 97, por aí.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.